Sobre o ministério de Jesus Cristo e de João Batista. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 a 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 14. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Por que Jesus falou sobre o ministério de João Batista no início dos quatro evangelhos? João Batista foi uma pessoa que esteve na fronteira entre a lei e o evangelho. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, aquele que abriu a porta do Novo Testamento, apontando para o ponto de transição da era da lei para a era do evangelho. O fato de Jesus receber o batismo de João foi o cumprimento da palavra da lei a respeito dos pecados da humanidade. Este batismo não foi um mero ritual, mas a obra de salvação na qual os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus através de João. E por meio disso, o plano de salvação de Deus começou a ser realizado. O evento do batismo de Jesus por João foi o ponto de partida para o cumprimento da justiça de Deus. Em Mateus, capítulo 3, versículo 15, Jesus disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Esta palavra mostra que o batismo de Jesus não foi um mero ato religioso, mas o primeiro passo em direção ao cumprimento da justiça de Deus, isto é, a consumação da salvação da humanidade. Portanto, a menção do ministério de João Batista no início dos evangelhos serve como uma introdução proclamando que Jesus não era apenas alguém que realizava milagres, mas o Salvador que cumpriu a justiça de Deus. O batismo de arrependimento de João e o batismo de remissão de pecados de Jesus são essencialmente diferentes. O batismo de João era um batismo que simbolizava o arrependimento, mas o batismo que Jesus recebeu foi a obra de salvação para carregar em seu corpo os pecados de toda a humanidade. O posicionamento do ministério de João Batista no início dos quatro evangelhos foi para mostrar quão importante era o seu ministério. Deus sempre abre o caminho do arrependimento antes de abrir a porta da salvação. O ministério de João Batista foi o ministério de um servo de Deus, que expunha os pecados do homem e o levava a ajoelhar-se diante da obra justa de Jesus Cristo. Portanto, a menção de Jesus ao ministério de João Batista no início dos quatro evangelhos tornou-se o anúncio do começo do ministério público de Jesus. Quando Deus enviou João Batista a este mundo, qual foi a razão de ele o ter enviado 6 meses antes de Jesus? Deus enviou João Batista a este mundo 6 meses antes de Jesus, para cumprir o que já havia sido profetizado na providência de Deus. Ao enviar João 6 meses antes, Deus revelou que ele era aquele que realizaria a missão de ser, aquele que prepara o caminho do Senhor. Conforme profetizado em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e Isaías, capítulo 40, versículo 3, João Batista apareceu como a voz do que clama no deserto, sendo chamado para preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele pregou o batismo de arrependimento ao povo e exortou-os a voltarem seus corações para Deus. Portanto, esse período de 6 meses foi um tempo de preparação espiritual, no qual o solo dos corações humanos foi arado. Através desse período, Deus fez com que os corações das pessoas fossem preparados pelo arrependimento para que pudessem estar prontos para receber Jesus Cristo como seu Salvador. Em segundo lugar, o nascimento de João Batista antes de Jesus tornou-se o ponto divisório entre a era da lei e a era do Evangelho. João Batista, como o último profeta do Antigo Testamento, tornou-se aquele que deu o batismo a Jesus Cristo, que veio a este mundo na era do Novo Testamento, transferindo assim os pecados do mundo para ele. Ele, como o último profeta sob a lei, tornou-se aquele que impôs a mão sobre Jesus e lhe deu o batismo, transferindo os pecados do mundo para o corpo dele. Por outro lado, Jesus veio a este mundo como o Salvador dos pecadores. Ao receber o batismo de João, ele tomou sobre si os pecados do mundo e, derramando o seu sangue na cruz, tornou-se o Redentor dos pecadores. Através do ministério de João Batista, o evento dos pecados do mundo sendo passados para Jesus tornou-se a obra decisiva que cumpriu a justiça de Deus. Como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 20, a lei traz o conhecimento do pecado, e por João Batista impor a mão sobre a cabeça de Jesus e batizá-lo, os pecados do mundo foram transferidos para ele. E ao ser crucificado e derramar o seu sangue, ele se tornou o salvador daqueles que creem. Em terceiro lugar, o ministério de Jesus começou no caminho que Deus havia preparado de antemão. Porque João Batista clamou o batismo de arrependimento no Rio Jordão, Jesus pôde começar a obra de cumprir a justiça de Deus no próprio caminho de ministério que João havia pavimentado. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus disse: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Se Jesus não tivesse recebido o batismo de João, ele não teria sido capaz de tomar sobre si os pecados do mundo, e, portanto, ele não poderia ter cumprido a justiça de Deus. Deus é sempre aquele que inicia a sua vontade com a palavra da profecia e a completa através do seu cumprimento. Deus fez com que a obra de salvação de Jesus Cristo fosse realizada sobre o fundamento das profecias faladas. Em quarto lugar, Deus permitiu a graciosa obra de que a voz no deserto ressoasse primeiro sobre esta terra. O ministério de João Batista foi a voz clamando arrependimento, e o ministério de Jesus, sendo batizado por João, tornou-se a obra do Salvador, que tomou sobre si os pecados do mundo. Foi crucificado e derramou o seu precioso sangue para remover os pecados da humanidade. Deus ordenou que, após o ministério de arrependimento, Jesus recebesse o batismo de João, tomasse sobre si os pecados do mundo, fosse para a cruz e, derramando o seu sangue, se tornasse o Salvador. Se João Batista clamou: "Arrependei-vos", então Jesus, ao receber o batismo de João, tomou sobre si os pecados dos pecadores, foi para a cruz e derramou o seu precioso sangue, tornando-se o Salvador daqueles que creem. Portanto, os pecadores não podem alcançar a salvação que o Senhor deu sem primeiro se desviarem de seus pecados, e somente aqueles que humilham seus corações podem receber a palavra do Evangelho da justa salvação de Deus. Em quinto lugar, o relacionamento entre João Batista e Jesus é como o do representante da terra e o representante do céu se encontrando para realizar a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79, João Batista é descrito como o profeta do Altíssimo e Jesus é descrito como o sol nascente. João Batista foi como a estrela da manhã que aparece na noite escura para anunciar a vinda de uma nova luz, e Jesus veio como o Salvador justo que brilha sobre o mundo inteiro. Ao enviar João Batista primeiro a este mundo, Deus fez saber ao mundo que o sol da justiça estava prestes a nascer. Como está escrito: "Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas." Lucas, capítulo 1, versículo 78. João Batista cumpriu sua missão como a estrela que desperta a escuridão antes que a luz de Jesus aparecesse. Jesus veio a esta terra como o Messias para realizar a vontade de Deus, e João Batista foi o servo de Deus que foi enviado a este mundo 6 meses antes de Jesus, para realizar o ministério sacerdotal representando a humanidade. Deus desejou realizar a sua vontade através desses dois ministérios. João Batista, como ser humano, cumpriu fielmente a missão sacerdotal final que lhe havia sido confiada. E Jesus, como o Filho de Deus concebido pelo Espírito Santo, recebeu o batismo de João Batista, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado, derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou, tornando-se assim o Salvador eterno daqueles que creem. Deus Pai enviou João Batista 6 meses antes de Jesus e confiou-lhe a missão final do sacerdócio. E pelo fato de Jesus receber o batismo de João, ele tomou sobre si os pecados do mundo, e ao ser crucificado e derramar o seu sangue, tornou-se o Salvador dos pecadores. João Batista, como o maior entre os nascidos de mulher, batizou Jesus Cristo, que veio como o Cordeiro de Deus. Através desse batismo, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo em seu corpo e cumpriu toda a justiça de Deus. Assim, Jesus revelou claramente que ele é o Messias da humanidade. Deus enviou João Batista 6 meses antes de Jesus para cumprir a palavra da profecia de Deus. João Batista foi aquele a quem Deus enviou a esta terra, e ele se tornou aquele que preparou o caminho para o Messias. Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo, e ao ser crucificado e derramar todo o seu sangue, revelou que se tornou o Salvador dos pecadores. Por que João Batista teve que nascer como descendente da casa de Zacarias? Houve uma razão pela qual Deus fez com que João Batista nascesse na família do sumo sacerdote Zacarias. Foi porque, para que João Batista realizasse o dever do último sacerdote do Antigo Testamento, era necessário que ele nascesse da linhagem do sumo sacerdote, uma escolha determinada pelo laço de sangue. Isso foi com o propósito de conectar o sistema sacerdotal do Antigo Testamento com a voz que clama no deserto do Novo Testamento. Esse fato se torna ainda mais claro quando conectamos o contexto do nascimento de João Batista com o ministério de batismo de Jesus. Primeiro, a razão pela qual João Batista teve que nascer da família sacerdotal de Zacarias foi para cumprir a palavra da profecia que Deus havia falado através dos profetas. João Batista era aquele que deveria realizar a missão de um sucessor sacerdotal dentro do sistema sacrificial do Antigo Testamento. O pai de João, Zacarias, era um sacerdote do turno de Abiás e sua mãe, Isabel, era descendente de Arão. Lucas capítulo 1, versículo 5. Isso mostra que João Batista pertencia à linhagem legítima dos sumos sacerdotes. Através de João Batista, Deus pretendeu realizar o cumprimento da promessa profética, isto é, a lei sacrificial da transferência de pecados, prefigurada no sistema sacerdotal do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquele que impunha as mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado, para transferir os pecados do povo para ela. Levítico capítulo 4, versículos 27 a 31. Na era do Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote tinha a autoridade para impor as mãos sobre a cabeça do animal sacrificial e transferir os pecados do povo para ele. Portanto, Deus fez com que João Batista nascesse na linhagem do sumo sacerdote para que ele pudesse realizar a missão de transferir os pecados do mundo para o corpo de Jesus. O ministério de Jesus, recebendo o batismo de João no Rio Jordão, foi a obra de transferir os pecados da humanidade para Jesus para removê-los. As palavras: "E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu." Lucas capítulo 3, versículo 21, mostram que Jesus, ao ser batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo. Em segundo lugar, João Batista foi o último sacerdote da Era da Lei, e aquele que, na Era da Nova Aliança, foi reconhecido por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. No Antigo Testamento, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça da oferta sacrificial para transferir os pecados do seu povo. E no Novo Testamento, João Batista batizou Jesus, transferindo assim os pecados da humanidade para o seu corpo. Assim, João Batista tornou-se aquele que cumpriu a missão do último sacerdote do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus disse: "A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus." João Batista nasceu na família sacerdotal de Zacarias porque ele era o servo que Deus havia enviado para cumprir esta palavra. Em terceiro lugar, João Batista ocupava o ofício de sumo sacerdote porque ele tinha que ser qualificado para batizar a cabeça de Jesus. Embora Jesus fosse Deus, ele veio no corpo de um homem e teve que obedecer totalmente à vontade de Deus Pai para cumprir a palavra profética escrita na lei. Portanto, o fato de Jesus ir diante de João e receber voluntariamente o batismo foi um ato através do qual ele tomou sobre si todos os pecados do mundo de uma só vez. As palavras: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus capítulo 3, versículo 15, significam que, assim como no Antigo Testamento, os pecados do pecador eram transferidos para a oferta sacrificial através da imposição de mãos, Jesus, ao ser batizado por João, recebeu os pecados do mundo, foi crucificado e derramou o seu sangue, salvando assim aqueles que creem nele dos seus pecados. Porque João Batista nasceu como descendente da família sacerdotal de Zacarias, e porque Jesus era o sumo sacerdote do reino dos céus, foi possível para ele tornar-se o Salvador ao tomar sobre si os pecados dos pecadores, em obediência à vontade de seu Pai, através do ministério de ser batizado por João. Em quarto lugar, a linhagem de João Batista era a família de Zacarias, que havia herdado a linha do ofício de sumo sacerdote diante de Deus. Seu pai, Zacarias, ouviu boas novas do anjo Gabriel, enquanto queimava incenso no templo. Lucas capítulo 1, versículos 8 a 13. Esta cena mostra que a era do Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram oferecidos com a queima de incenso dentro do templo, havia terminado. E agora uma nova era de graça havia começado. Isso nos diz que Deus não deseja mais os sacrifícios oferecidos com o sangue de animais sacrificiais do Antigo Testamento, mas que se tornou a era onde Jesus Cristo, que recebeu a transferência do pecado do mundo através do batismo por João, salvou os pecadores do pecado ao ser crucificado e derramar o seu sangue. Isso demonstra o fato de que Jesus Cristo se tornou o Salvador ao receber a transferência do pecado do mundo através do batismo de João Batista e derramar o seu sangue na cruz. Em quinto lugar, este processo de Jesus receber a transferência do pecado do mundo também não procedeu de maneira desordenada, mas foi realizado dentro da palavra profética da aliança de Deus. Visto que João Batista nasceu como descendente da família sacerdotal e batizou a cabeça de Jesus aos 30 anos, isso foi reconhecido como um ato cumprindo todas as palavras proféticas prometidas por Deus. Como resultado, Deus imediatamente abriu os céus, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16. Isso foi Deus Pai testificando pessoalmente que o ministério de João Batista e o ministério de Jesus Cristo eram ambos obras de salvação adequadas à vontade do céu. Em última análise, devemos saber que Deus fez com que João Batista nascesse na família do sumo sacerdote Zacarias para que ele pudesse, como o representante da humanidade, realizar a obra de transferir os pecados do mundo para a cabeça de Jesus. Se os sacerdotes da era do Antigo Testamento transferiam os pecados do povo, impondo as mãos sobre a oferta sacrificial, no Novo Testamento, João Batista completou a palavra profética, administrando o batismo a Jesus, transferindo assim os pecados da humanidade para o corpo de Jesus. E porque Jesus Cristo recebeu essa transferência de pecado, ele foi crucificado, derramou o seu sangue, ressuscitou dos mortos e, assim, completou o sacrifício expiatório eterno pela humanidade, demonstrando que ele é o verdadeiro Deus da verdade. Por que Jesus quis ser batizado por João Batista? Esta é uma pergunta muito central que revela onde e como a obra de salvação de Jesus começou. A questão de por que Jesus teve que ser batizado por João é a mesma que mostrar através de qual processo a justiça de Deus foi cumprida neste mundo. Isso ocorreu porque Jesus, ao receber o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo e pretendeu tornar-se o Salvador dos pecadores ao derramar o seu precioso sangue na cruz. Primeiro, a razão pela qual Jesus foi batizado por João Batista foi para transferir os pecados da humanidade para o seu próprio corpo. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus disse: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Aqui, toda a justiça refere-se à justiça da redenção de Deus, isto é, significa que Jesus recebeu o batismo de João para tomar sobre si os pecados do mundo a fim de remover os pecados dos pecadores. Assim como no Antigo Testamento o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a oferta sacrificial para transferir os pecados do povo, João Batista foi aquele designado para realizar a missão de transferir os pecados da humanidade para Jesus. Ao ser batizado por João no Rio Jordão, Jesus tomou sobre si os pecados do mundo em seu corpo. Portanto, o batismo de Jesus por João não foi um mero ritual formal. foi para mostrar a redenção real, na qual todos os pecados da humanidade foram verdadeiramente transferidos para o corpo de Jesus através do batismo. Após este evento, João Batista pôde proclamar: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. Isso mostra que o próprio João Batista realizou o ofício sacerdotal de transferir os pecados da humanidade para Jesus. Em segundo lugar, o batismo de Jesus foi a obra que cumpriu o sacrifício de expiação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para receber a remissão de pecados, era necessário impor as mãos sobre a oferta sacrificial para transferir o pecado. Levítico capítulo 4, versículos 27 a 31 e capítulo 16, versículo 21. No entanto, no tempo de Jesus, não foi um sacrifício dentro do tabernáculo, mas através do batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão, que os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus. O batismo que João deu a Jesus não foi um mero símbolo de arrependimento, mas o ato de transferir os pecados do mundo através da imposição de mãos. No Antigo Testamento, o sacerdote impunha as mãos para transferir os pecados, mas no Novo Testamento, João teve que batizar Jesus para transferir os pecados do mundo. Desta maneira, Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo, e como preço por esses pecados, ele derramou o seu sangue e suportou a morte na cruz. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, que recebeu o batismo que João Batista administrou, foi aquele que participou e obedeceu à obra de cumprir toda a justiça de Deus. Embora Jesus fosse fundamentalmente sem pecado, de acordo com o plano de salvação de Deus, ele humilhou-se a si mesmo e obedeceu à obra de receber a transferência do pecado do mundo para o seu corpo, através do batismo de João Batista, o representante da humanidade. As palavras: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça", falam de Jesus humilhando-se a si mesmo e colocando-se na posição do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é aquele que tomou sobre si os pecados da humanidade através do batismo e colocou-se na posição do Cordeiro de Deus ao derramar o seu sangue na cruz. A justiça de Deus foi a obra de salvação realizada dentro do plano de Deus. Em quarto lugar, o batismo que Jesus recebeu de João foi a obra que revelou a verdade da salvação, que ele levaria os pecados do mundo, seria crucificado e derramaria o seu sangue. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz: "Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte?" Quando Jesus foi batizado por João, o fato de ele ser imerso na água falava da morte, e o fato de ele sair da água falava da ressurreição. O batismo que Jesus recebeu de João fala que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Em outras palavras, a obra do batismo que Jesus recebeu de João foi o ministério no qual ele levou os pecados do mundo para salvar os pecadores do pecado, derramou o seu sangue na cruz e tornou-se ele mesmo o salvador dos pecadores. Em quinto lugar, o batismo que Jesus recebeu de João foi o cumprimento da aliança de Deus, realizando a vontade do céu na terra. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba, e a voz de Deus foi ouvida do céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17. Esta cena mostra que o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam todos completando a obra da salvação da humanidade juntos. Isto é, Jesus Cristo, recebendo o batismo de João, mostrou o processo pelo qual a aliança de salvação de Deus foi cumprida. Daquele momento em diante, Jesus, tendo recebido o batismo de João e tomado sobre si os pecados do mundo, tornou-se o Salvador para aqueles que creem, ao ser crucificado e derramar o seu sangue. Por último, o batismo que Jesus recebeu de João fez dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, por fim, derramou o seu sangue na cruz e pagou completamente o preço pelos pecados da humanidade de uma vez por todas, salvando assim aqueles que creem. Portanto, o batismo que Jesus recebeu de João no Rio Jordão tornou-se a verdade da salvação que trouxe a verdadeira salvação aos crentes ao receber a transferência do pecado do mundo, ser crucificado e derramar o seu sangue. A razão pela qual os autores dos quatro evangelhos registraram estes dois eventos no início foi precisamente esta. Em última análise, o fato de Jesus receber o batismo de João Batista foi o processo de transferir os pecados da humanidade para o seu próprio corpo. O ministério de Jesus Cristo recebendo o batismo de João foi para demonstrar a justiça necessária para cumprir a justiça de Deus. Foi também para realizar o propósito de derramar o sangue expiatório na cruz. O batismo que Jesus recebeu de João foi o meio de transferir os pecados da humanidade para o corpo de Jesus e conceder a remissão de pecados àqueles que creem através do derramamento do sangue sacrificial. O ministério de João Batista apareceu como o ministério de clamar por arrependimento e de batizar Jesus, porque teve de ser assim. Esta pergunta, por que Deus fez João Batista clamar por arrependimento e, ao mesmo tempo, batizar Jesus? É uma questão muito importante que trata da estrutura fundamental do Evangelho. Estes dois ministérios de João Batista não eram de forma alguma separados, mas mostravam o ponto de intercessão dentro do plano de salvação de Deus, onde a lei e o Evangelho, o arrependimento humano e a justiça de Deus se encontram. Em outras palavras, o ministério de João Batista não foi um mero movimento religioso, mas necessariamente teve de ser assim como o canal da verdade da salvação, através do qual os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus. Primeiro, o clamor de João Batista pelo arrependimento fez as pessoas se conscientizarem de seus pecados. Deus enviou João e o fez clamar: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus capítulo 3, versículo 2. Este clamor não foi apenas um chamado para a renovação moral, mas o desempenho da obra da lei. A lei revela o pecado humano, Romanos capítulo 3, versículo 20, e faz com que aqueles que se consideram justos percebam sua impotência e pecaminosidade, levando-os a olhar apenas para a salvação de Deus. E o clamor de João Batista cumpriu precisamente esse papel. Ele advertiu o povo de Israel, dizendo: "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão." Mateus capítulo 3, versículos 8 a 9. Isto é, através da boca de João Batista, Deus expôs o pecado do homem e humilhou seus corações para prepará-los para receber o Messias. Porque um pecador não pode entrar na salvação que Jesus dá sem primeiro passar pelo arrependimento. Portanto, o clamor de João Batista foi uma parte do processo pelo qual a justiça de Deus foi cumprida. Segundo, o ministério batismal de João foi o canal para a transferência do pecado. Se o ministério de João Batista tivesse terminado apenas com o clamor pelo arrependimento, teria permanecido dentro da função da lei. No entanto, Deus estabeleceu-o como aquele que batiza, porque o batismo era a obra da salvação de Deus, que significava a transferência do pecado. No Antigo Testamento, o sacerdote impunha as mãos sobre a oferta para transferir os pecados do povo. Levítico capítulo 4, versículos 27 a 31. No Novo Testamento, João Batista batizou Jesus e transferiu os pecados do mundo para ele. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 16. O batismo de João não foi um mero ritual, mas foi para cumprir a profecia relativa à imposição de mãos no Antigo Testamento. Assim, João Batista tornou-se aquele que, ao batizar Jesus, transferiu os pecados do mundo para ele. Após completar esta obra, João Batista testificou de Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. Essa declaração mostrou que o ministério de arrependimento de João Batista serviu como a ponte que se conectava ao ministério de salvação de Jesus. Terceiro, o arrependimento e o batismo foram o elo de ligação entre a lei e o evangelho da água e do Espírito. A razão pela qual Deus fez João Batista clamar por arrependimento foi que a humanidade não poderia aceitar o evangelho da salvação sem primeiro perceber seus pecados. Jesus disse: "Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento." Lucas capítulo 5, versículo 32. O arrependimento é a resposta humana de perceber o pecado e voltar atrás, e o batismo foi o ato justo que transferiu os pecados da humanidade para Jesus, para que pudessem receber a remissão de pecados. Deus conectou estes dois processos através de João Batista e Jesus. Portanto, o ministério de João Batista foi o processo de transferir os pecados do mundo para Jesus. E Jesus, tendo tomado sobre si os pecados do mundo, foi crucificado e derramou o seu sangue, tornando-se o sacrifício justo que salvou os pecadores. Portanto, devemos, pela fé, crer no ministério de João Batista e na justa obra de salvação de Jesus, para que possamos receber a remissão dos nossos pecados e tornar-nos aqueles que recebem a bênção de Deus. Quarto, os dois ministérios de João Batista foram como arar o campo do coração e semear a semente do Evangelho. A proclamação de arrependimento de João Batista foi como arar os corações endurecidos das pessoas. Ele quebrou o orgulho religioso e a fé formal deles, e fê-los curvar-se humildemente diante de Deus. E quando ele batizou Jesus, semeou a semente da salvação, ao transferir os pecados do mundo para o corpo dele. O arrependimento proclamado por João Batista foi o arar do campo, e o batismo de Jesus foi o ato de receber os pecados da humanidade em seu corpo. Assim, esses dois ministérios foram necessários para realizar uma obra inseparável de salvação. Deus designou João Batista como o último sacerdote do Antigo Testamento. João Batista nasceu como filho do sumo sacerdote Zacarias, e foi aquele que realizou a missão final do sacerdócio do Antigo Testamento dada por Deus. O seu ministério de arrependimento serviu para revelar os pecados do povo e para conduzi-los a Jesus. A sua obra conectou as palavras proféticas do Antigo Testamento com Jesus Cristo do Novo Testamento, realizando a vontade de Deus Pai. Se as pessoas consideram João Batista como um fracasso na fé, que tipo de resultado isso traria? Esta pergunta não se trata simplesmente de avaliar a realização ou o fracasso da fé pessoal de João Batista, mas é algo que tem uma influência decisiva e profunda na compreensão da raiz do Evangelho e da obra de salvação de Deus. Se as pessoas veem João Batista como um fracasso na fé, isso significa que estão negando o plano de salvação que Deus estabeleceu e, eventualmente, isso leva ao resultado de negar o próprio início do Evangelho. Visto que o ministério de João Batista foi o processo de transferir os pecados do mundo para Jesus Cristo, o seu ministério como o primeiro passo do Evangelho nunca foi algo pessoal, mas tornou-se uma questão decisiva para compreender e crer na grande obra de salvação de Deus. Primeiro, considerar João Batista como um fracasso é negar a obra de salvação que o próprio Deus estabeleceu. Quando Deus realizou a obra de salvar a humanidade do pecado, ele nunca o fez sem nenhum plano. Dentro do seu plano de salvação, Deus deu antecipadamente as palavras de profecia através dos profetas do Antigo Testamento, e ele cumpriu todas as coisas de acordo com essas palavras. A ordem pela qual Deus nos salva do pecado começa com a proclamação de arrependimento por João Batista, depois a transferência do pecado através do batismo de Jesus, o derramamento de sangue e a morte na cruz, e finalmente a história da bênção da remissão de pecados, que vem sobre aqueles que creem na sua ressurreição. Entre estes, o primeiro passo foi o ministério de João Batista batizando Jesus. Portanto, se as pessoas chamam João Batista de fracasso, elas tornam-se como aqueles que abotoam errado o primeiro botão do plano de salvação de Deus. Então, elas não podem passar os seus pecados pela fé na palavra do batismo que Jesus recebeu de João, e assim acabam permanecendo pecadores. Dessa forma, tornam-se vidas amaldiçoadas, pessoas religiosas que conhecem e creem apenas na cruz de Jesus. Jesus disse: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus capítulo 3, versículo 15. Esta palavra revela o processo pelo qual a justiça de Deus é cumprida através do batismo que João Batista realizou em Jesus. Portanto, considerar João Batista como um fracasso é negar toda a justiça de Deus. Segundo, aqueles que veem João Batista como um fracasso tornam-se aqueles que cortam o elo entre a lei e o evangelho da água e do Espírito. João Batista foi o último sacerdote da lei e aquele que batizou o corpo de Jesus, cumprindo assim o ofício de último sacerdote do Antigo Testamento. Jesus disse: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Lucas capítulo 16, versículo 16. No momento em que você considera erroneamente João Batista como um crente fracassado, você torna-se alguém que perde a escada que permite atravessar para o Evangelho da Salvação, que nos salva da maldição da lei. Jesus recebeu o pecado do mundo imputado através do seu batismo por João. Foi crucificado, derramou o seu sangue e tornou-se o verdadeiro Salvador para nós. Devemos tornar-nos aqueles que são salvos crendo neste ato de João Batista, imputando o pecado do mundo ao corpo de Jesus através do batismo e no sacrifício de Jesus sendo batizado e derramando o seu sangue na cruz. Terceiro, uma fé que vê João Batista como um fracasso torna-se logo um ato de menosprezar o ministério batismal de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista porque ele estava tomando os pecados da humanidade sobre o seu corpo através da transferência. No entanto, se se diz que João Batista é uma pessoa fracassada, então o seu ministério torna-se sem sentido para você, e você torna-se alguém sem relação com Jesus. Nesse caso, você torna-se uma pessoa que não crê na eficácia de carregar o pecado através do batismo de Jesus por João, e os seus pecados permanecem no seu coração. Consequentemente, a sua fé torna-se uma fé morta, e o derramamento do sangue de Jesus e a sua morte na cruz tornam-se a palavra da verdade do Evangelho que não tem significado para você. Afirmar o fracasso de João Batista torna-se logo um ato de negar o batismo de Jesus e toda a sua obra de expiação, quando João Batista proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. Ele pôde testificar ousadamente que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque ele creu no ministério do batismo que realizou. Esta palavra é precisamente porque o ministério de João Batista se tornou a verdadeira salvação em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Quarto, aquele que vê João Batista como um fracasso resultará em apegar-se à justiça humana em vez da justiça de Deus. O ministério de João Batista foi o ponto de partida para cumprir a lei sacrificial do Antigo Testamento de transferir o pecado humano para Jesus. No entanto, se o virem como um fracasso, as pessoas serão aquelas que tentam preencher esse vazio com seus próprios atos de justiça e orações de arrependimento. Nesse caso, isso degenerará numa fé religiosa mundana de salvação através de auto-arrependimento e resolução, em vez do Evangelho da Água e do Espírito que torna alguém justo pela fé. Esta é precisamente a ignorância espiritual que está ocorrendo entre muitas pessoas religiosas hoje. As pessoas dizem que creem na cruz de Jesus, mas não conhecem nem creem no fato de que Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si os pecados do mundo. Como resultado, tornaram-se aqueles que ainda carregam os seus próprios pecados e vivem com eles. Tornaram-se pessoas que, através das suas orações de arrependimento, tentam tornar-se justas a si mesmas. Quinto, aquele que vê João Batista como um fracasso torna-se alguém que desconfia do ministério de justiça de Jesus. O próprio Jesus elogiou grandemente o ministério de João Batista. Ele disse: "Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista." Mateus capítulo 11, versículo 11. Jesus não o chamou de fracasso, mas disse que ele era o maior entre todos os profetas. Então por que você chama João Batista de fracasso? De quem você aprendeu tal crença errada? Você aprendeu isso de Deus? Ou aprendeu daqueles que creem no credo niceno? De quem quer que você tenha aprendido, tal crença e conhecimento caíram no pecado de caluniar João Batista, a quem Jesus está elogiando. Agora, espero que você reconheça a sua crença errada. Volte ao ministério de João Batista que o Senhor reconhece. Tenha os seus pecados lavados e torne-se povo de Deus. João Batista, como o último sacerdote do Antigo Testamento, foi aquele que, ao dar o batismo a Jesus, transferiu os pecados do mundo para o corpo de Jesus. João Batista foi aquele que encerrou a era da lei e cumpriu o ministério de abrir a era do Evangelho. Mas se as pessoas o chamam de fracasso, isso é negar as próprias palavras e a avaliação do próprio Jesus. e, em última análise, leva a opor-se a Jesus. No final, uma fé que vê João Batista como um fracasso torna-se alguém que não pode receber a salvação que Jesus dá. Se alguém nega o seu ministério, o cordão de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento torna-se cortado. Além disso, uma fé que enfatiza apenas o arrependimento torna a vida de alguém uma vida amaldiçoada que não pode receber a remissão de pecados. Alguém torna-se uma pessoa que não crê que Jesus é o Salvador dos pecadores. Como resultado, acaba tornando-se uma pessoa religiosa que enfatiza apenas as doutrinas da religião mundana, não o Evangelho da água e do Espírito. Portanto, ver João Batista como um fracasso de fé dá à luz um crime grave que subverte a providência de Deus. Se isso acontecer, a justiça de Deus desaparece e a justiça humana entra, e a pessoa torna-se um crente de arrependimento que não tem certeza da salvação. João Batista nunca foi um fracasso. Ele foi um servo que Deus estabeleceu, e foi aquele que deu diretamente o batismo sobre a cabeça de Jesus. É que sem o seu ministério, a obra de salvar os pecadores do pecado, ao assumir os pecados do mundo através do batismo que Jesus recebeu e derramar sangue na cruz, também não poderia ter sido completada. Jesus Cristo, ao receber o batismo dado por João Batista, assumiu os pecados do mundo de uma só vez, foi pregado na cruz e, ao derramar o seu precioso sangue, tornou-se o verdadeiro Salvador para aqueles que creem. João Batista foi fiel ao seu ministério? João Batista foi uma pessoa fiel no seu ministério? Tal pergunta vai além da dimensão de simplesmente avaliar a vida de uma pessoa, e é de grande ajuda para compreender se Deus realizou a obra de salvação dentro da sua palavra de profecia. A Bíblia testifica claramente sobre o ministério de João Batista no início dos quatro evangelhos. João Batista foi uma pessoa que realizou completa e fielmente a missão que lhe foi confiada por Deus. O seu ministério não é avaliado pelo sucesso humano ou pela glória mundana, mas dentro da palavra de profecia de Deus, tornou-se uma obra que foi reconhecida. Primeiro, João Batista foi um mensageiro que Deus enviou diretamente. A sua missão não foi algo que se originou da decisão ou do zelo humano, mas foi um ministério que começou de acordo com o plano e a profecia de Deus. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus disse: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E João capítulo 1, versículo 6, testifica: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João Batista não trabalhou pela sua própria vontade. Ele tornou-se alguém que foi usado para cumprir a justiça de Deus ao obedecer à lei sacerdotal estabelecida por Deus. E como Jesus ordenou, dando o batismo sobre a cabeça de Jesus. Ministrar o batismo de arrependimento ao povo no Rio Jordão e preparar o caminho do Messias não veio do seu próprio pensamento ou paixão, mas foi um ministério de obediência, de acordo com o mandamento de Deus. Ele confessando: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João capítulo 1, versículo 23. Era uma pessoa que sabia claramente quem ele mesmo era e que papel tinha assumido. Segundo, João Batista conhecia a sua posição com precisão e foi humildemente fiel até ao fim. A sua grandeza foi que ele foi alguém que se submeteu ao ministério de Jesus de acordo com a orientação do Espírito Santo. Quando Jesus apareceu, ele sabia que era hora de recuar e confessou o seguinte: Convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Esta confissão não foi apenas uma palavra de humildade, mas foi porque ele se reconheceu como um servo de Deus. João Batista não cobiçou a posição do Messias e trabalhou com a atitude de apenas preparar o seu caminho. Ele manteve o ministério que lhe foi confiado diante de Deus até ao fim, e quando o seu papel terminou, ele próprio desapareceu de cena. Esta é a verdadeira fidelidade e a conclusão da missão diante de Deus. Terceiro, o ministério de João Batista significou a conclusão do sacerdócio do Antigo Testamento. Ele nasceu como filho do sacerdote Zacarias e foi a última figura na linhagem sacerdotal levítica. No entanto, seu dever sacerdotal já não era um sacrifício de derramamento de sangue de animais dentro do templo. Ele clamou por arrependimento no Rio Jordão e foi alguém que foi fiel em transferir os pecados do mundo para o corpo de Jesus, dando-lhe o batismo. Portanto, quando ele finalmente administrou o batismo a Jesus, tornou-se aquele que colocou um ponto final no ministério sacerdotal de imputar todos os pecados da humanidade a Jesus. No momento em que Jesus disse: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Mateus capítulo 3, versículo 15. O ministério de João Batista foi usado como um canal para cumprir a justiça de Deus e alcançou a sua conclusão. Quarto, João Batista foi aquele que realizou o ministério como o último profeta da lei e aquele que abre a porta para o evangelho da salvação. Jesus disse: "A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele." Lucas capítulo 16, versículo 16. João Batista foi alguém que participou no encerramento da era da lei e na abertura da era do evangelho. O seu ministério foi uma ponte ligando o fim e o início. Ele foi o finalizador da lei e aquele que encerrou o último sacerdócio do Antigo Testamento. Quinto, a vida de João Batista, quando vista de uma perspectiva humana, parece uma tragédia, mas espiritualmente alcançou a conclusão. Ele foi preso e decapitado. Mateus capítulo 14, versículo 10. De uma perspectiva mundana, ele pode parecer um fracasso. No entanto, Deus reconheceu-o como um servo fiel que tinha completado a sua missão. Jesus avaliou o ministério de João Batista como completo, dizendo: "Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista." Mateus capítulo 11, versículo 11. Ele não buscou honra ou dignidade, mas apenas cumpriu a sua missão até ao fim, no lugar que Deus lhe tinha confiado. Isto mostra que ele foi alguém verdadeiramente fiel e um servo leal de Jesus Cristo. Por último, a fé de João Batista foi levada à conclusão pelo testemunho de Jesus. No exato lugar onde Jesus estava sendo batizado por João, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba, e a voz de Deus Pai foi ouvida, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17. Esta cena foi o momento em que o ministério de Jesus Cristo e o ministério de João Batista foram reconhecidos por Deus. Ele, João, levantou a sua mão e ministrou o batismo sobre o corpo de Jesus. E através do seu ministério, de João, Jesus assumiu os pecados do mundo, carregou esses pecados, foi pregado na cruz, derramou o seu precioso sangue e tornou-se o Salvador para nós que cremos. Em conclusão, João Batista não foi um fracasso, mas alguém que obedeceu fielmente à ordem no cumprimento da palavra profética da salvação de Deus. Como o último sacerdote da era da lei e o primeiro ministro da era do Evangelho, ele tornou-se aquele que realizou a obra que lhe foi confiada por Deus sem o menor desvio. Ele não buscou a sua própria glória, mas apenas se humilhou para cumprir a justiça de Deus. Do lugar onde o ministério de João Batista começou, o ministério do Evangelho de Jesus Cristo começou. João Batista, como um servo fiel de Deus e alguém que obedece à missão de Deus, foi um obreiro de Deus que foi reconhecido por Deus. Como Jesus avaliou o ministério de João Batista? Como Jesus avaliou o ministério de João Batista? Esta pergunta indaga como Deus viu o ministério de João Batista. É, por outras palavras, uma investigação sobre a avaliação direta de Deus a respeito do ponto de partida do Evangelho. Se olharmos para os quatro Evangelhos do Novo Testamento como um todo, Jesus nunca falou de João Batista como um fracasso ou uma pessoa incompleta. Pelo contrário, ele avaliou-o grandemente como o maior profeta e como alguém que serve o ministério da salvação de Deus. Jesus avaliou João Batista como o maior entre os nascidos de mulher. "Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista." Mateus capítulo 11, versículo 11 e Lucas capítulo 7, versículo 28. Este dito é uma palavra que declara a grandeza da posição histórico-redentora, na qual a palavra profética a respeito de João Batista é cumprida no ministério de Jesus. Os nascidos de mulher significa todas as pessoas nascidas como seres humanos. E a razão pela qual João Batista, entre eles, foi chamado o maior é porque ele se tornou aquele que realmente encontrou o Messias, de quem todos os profetas tinham falado apenas em profecia. E dando-lhe o batismo diretamente, transferiu os pecados do mundo para o corpo de Jesus. Abraão recebeu a promessa de Deus, Moisés entregou a lei, e Davi prefigurou o reino do Messias. Mas João Batista foi aquele que, ao batizar o Messias Jesus Cristo, realizou a obra de transferir os pecados do mundo. Esta é a razão pela qual Jesus o chamou de o maior. Além disso, Jesus reconheceu João Batista como o mensageiro prometido por Deus. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Mateus, capítulo 11, versículo 10, e Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Jesus confirmou João Batista como o mensageiro de Deus que o profeta Malaquias tinha profetizado. João Batista não se chamou a si mesmo de profeta, mas o próprio Jesus reconheceu-o como o mensageiro que cumpriu a profecia de Deus. O seu ministério não foi zelo humano, mas parte do plano de salvação que Deus tinha preparado antecipadamente. Ele não foi um mero pregador de arrependimento, mas um grande servo de Deus que serviu à conclusão da providência da salvação de Deus e viveu para glorificar a Deus. Jesus declarou que o ministério de João Batista era a conclusão da lei e dos profetas e o início do Evangelho. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Lucas capítulo 16, versículo 16. Esta palavra mostra que João Batista foi o último profeta da lei e aquele que abriu a primeira porta da era do Evangelho. Através do ministério de João Batista, a era da lei chegou ao fim e o reino de Deus, isto é, a era do Evangelho, começou. Portanto, o ministério de João Batista não foi um fracasso, mas o ponto de transição perfeito que abriu a justiça de Deus. As palavras que ele clamou, "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus", foram as mesmas palavras que o próprio Jesus proclamou mais tarde. Isto prova que o ministério de João Batista estava perfeitamente conectado ao ministério de Jesus. Jesus avaliou João Batista como alguém que era como uma candeia. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João, capítulo 5, versículo 35. Jesus comparou João Batista a uma candeia que primeiro brilhou a luz no meio das trevas. Ele não era a luz em si mesmo, mas foi aquele que cumpriu fielmente a missão de conduzir as pessoas à verdadeira luz. Jesus. O ministério de João Batista foi como a luz da estrela da manhã, que brilha logo antes do fim da noite. Nas trevas do mundo, ele proclamou a vinda do Messias e abriu o caminho, e quando a sua missão foi completada, ele entregou totalmente essa luz a Jesus. Esta avaliação de Jesus mostra claramente que o ministério de João Batista não foi interrompido, mas cumprido. Jesus repreendeu aqueles que negavam o ministério de João Batista. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus capítulo 11, versículos 18 a 19. Jesus declarou que aqueles que criticavam João Batista eram pessoas que não compreendiam a vontade de Deus. Rejeitar o ministério de João Batista é rejeitar o próprio Evangelho, pois ele foi um servo necessário estabelecido dentro da sabedoria de Deus. Além disso, quando João Batista foi preso e perguntou: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Jesus não o repreendeu. Pelo contrário, através dessa pergunta, ele proclamou ao povo que João Batista era de fato o profeta que Deus tinha prometido. Jesus não viu falha na sua fraqueza humana, pois dentro do ministério de Jesus isso já havia sido cumprido. O seu ministério foi cumprido através da obediência à vontade de Deus. Em conclusão, Jesus avaliou João Batista como o último sacerdote da lei e o maior profeta que serviu o Evangelho. Ele não foi um fracasso, mas um servo de Deus, que permaneceu fielmente no lugar onde a justiça de Deus começou. Aleluia! Agora nós também damos graças porque, através do ministério de João Batista, que batizou Jesus, os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus e, através do derramamento do seu sangue na cruz, ele se tornou o nosso Salvador. Amém. Aleluia.